Salve, salve todo mundo, tudo bem? Eu sou Alê Monteiro, da EPARRE, Educação Ambiental. Estamos aqui na Rádio Mixtura para mais um podcast a respeito desse tema. Ele acontece a partir da Lei de Fomento à Periferia, na modalidade de múltiplas linguagens. Então, hoje a gente está trazendo o tema de criança e natureza. Eu vou conversar aqui com a Cíntia Verasteg, que é membro do nosso coletivo. Então, pode se apresentar, Cíntia, por favor.
Olá a todos e todas. Meu nome é Cíntia Verasteg. Além de membro do coletivo EPARRE, também sou formada em pedagogia, com especialização em educação ambiental e atualmente estou trabalhando como coordenadora em uma escola municipal no município de Imbuguaçu. E sou mãe de uma menina linda de 9 anos também. Estou muito feliz de estar aqui podendo realizar essa conversa com você, Ale.
Maravilha. Então, aqui no coletivo, eu sou educadora ambiental e arquiteto. E aí vamos seguindo aí com essas nossas atividades. E vamos comentar um pouco a respeito dessa trajetória também aqui nessa conversa, né? Então, eu queria, Cíntia, que você primeiro falasse a respeito da importância do contato das crianças com a natureza, né? Para a vida delas, né? Para o desenvolvimento que elas vão realizando ao longo da vida, né?
Certo. Quando a gente pensa na nossa infância, né, qual a coisa mais importante que a gente fazia, qual a coisa que tomava mais o nosso tempo, né? Era brincar. E é interessante hoje a gente, na fase adulta, pensar onde que a gente brincava, com quem que a gente brincava, com quem a gente brincava, em que espaços a gente brincava. E tentar pensar hoje em dia como que as crianças estão. Com o que, que as crianças estão brincando? Onde as crianças estão brincando? Que espaços a gente disponibiliza para essas crianças brincarem? Antigamente, brincava-se muito mais em espaços abertos. E cada vez mais é perigoso deixar essas crianças nesses espaços e a gente acaba deixando as crianças em espaços fechados. Dentro da escola, a gente vê o efeito desastroso de tudo isso. São crianças que têm uma atenção mais reduzida ainda que o normal, são crianças que têm muita dificuldade para falar, muitas crianças têm vindo com dificuldade de interação com os outros, de coordenação, de pular dois pés, um pé, de cortar, colar, segurar num giz. Então, tem muita coisa que a gente tem observado porque a criança tem ficado muito tempo ali com eletrônicos, com tela e pouco ao ar livre, pouco com o ócio mesmo de estar ali observando os animais, observando a terra, observando a água e em contato com os elementos naturais. E existe até um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que dá uma recomendação, na verdade várias recomendações sobre essa importância do contato da criança com ambientes externos. Então, para reduzir o risco de obesidade, por consequência, diabetes infantil, pressão alta, enfim. Também nesse estudo fala que a criança que tem contato com espaços naturais, ela diminui o estresse, ansiedade em crianças é algo que tem aumentado muito, muito mesmo, muito preocupante, depressão na infância e na adolescência. Então, o contato com a natureza reduz isso. Também aumenta o convívio e a qualidade na interação entre as pessoas, a curiosidade, a criatividade, a imunidade, que a gente acabou de sair de uma pandemia, então a gente fala muito de imunidade contra essas doenças todas que vão surgindo. Então, enfim, são inúmeros benefícios da criança nesse contato com a natureza ao redor.
Então, falando sobre esse contato, como é que a gente pode melhorar e aumentar esse contato das crianças com a natureza? Quais as propostas que podem contribuir nisso?
É muito importante que esse contato aconteça desde a primeiríssima infância. É, a gente criou essa ideia de que não pode encostar na terra porque a terra é suja, tem micróbio e vai deixar doente. É, não pode tomar chuva que vai ficar doente. Na verdade, né, a gripe, essas doenças, elas vêm por bactérias, pelo contato de pessoas contaminadas e a troca de gotículas, né, com a pessoa contaminada. E não no contato com o ambiente externo, não no contato com a natureza. O que acontece é que cada vez mais a gente tem espaços concretados. Então, uma boa alternativa é ocupar os espaços públicos. É, e dentro de casa, começar nas possibilidades mesmo que tem, né, de observar as nuvens, de plantar em vasos, que seja. Quando você começa a plantar em vasos, você atrai pequenos insetos, pequenos animais, que também pode ampliar esse contato com a criança. Mas sempre que possível, ocupar os espaços públicos, levar a criança a pracinhas, aproveitar os espaços da escola para esse momento de conexão com a natureza. Então, se é uma escola que não tem área verde, como que isso pode ser construído, né, dentro da comunidade? Que espaço aí dentro da comunidade que a gente pode criar um espaço brincante para as crianças, seguro e de contato com a natureza? Uma coisa assim, até de resistência mesmo, né? Da comunidade se juntar nesse sentido de pensar nessa forma que a gente está criando as nossas crianças hoje.
É aquele dito, né? De que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança, né? Pensando a respeito disso, como é que você reflete que as contribuições que a sociedade faz, né, nas suas escolhas com relação ao urbanismo, né, a organização das cidades, pode ajudar, né, para que as cidades sejam aliadas, né, nesse sentido da educação infantil e do contato delas com a natureza nas cidades?
É isso mesmo, é preciso uma comunidade inteira, né? Isso vem dos nossos ancestrais, esse senso de comunidade vem dos nossos ancestrais indígenas e africanos, a gente precisa resgatar, né? A responsabilidade da criança, ela não é só da mãe, não é só do pai, ela é de todos nós, é a nossa futura sociedade, são as nossas crianças no presente. E pensando nisso, há possibilidade de ocupar esses espaços. Eu vou citar um exemplo que é na cidade de Jundiaí. Eles participam de um programa que é Cidade da Criança. Então, todo o espaço público é pensado para a infância. Então, o caminho, ele não é um caminho simples, é um caminho com percursos, com amarelinhas. Isso você encontra em vários espaços públicos, calçadas, parques.
Não é um caminho neutro, é um caminho que tem informações e estímulos. Né?
Estímulos, que instiga a criança a estar ali e experimentando, explorando o espaço. E foi criado um parque lá que chama Mundo das Crianças. E esse parque foi construído a partir das ideias das crianças do município. Então, seria muito legal se tivesse uma casa na árvore, se tivesse um barco pirata, se tivesse um foguete. Então, a partir das ideias das crianças do município, esse parque foi construído com essas ideias. Então, se você chega lá, tem o foguete, tem a parte da casa da árvore. Então, todo o espaço foi construído para a partir das ideias das crianças e para as crianças, desde a primeiríssima infância, e é um parque público. Então, assim, existe sim a possibilidade de aumentar espaços públicos, existe a possibilidade da gente escutar a criança, a partir da escuta dessa criança, construir espaços de qualidade, não só para as crianças, mas até para a gente também, para a nossa qualidade de vida. Espaços verdes, espaços brincantes são bons para todos.
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla. E aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo, 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
Aqui em São Paulo tem algumas iniciativas de ruas brincantes, que são moradores das ruas que... por fazer parte desse movimento, fecham as ruas nos domingos, em domingos determinados, e aí, nesses dias, é dia de estar ali na rua fazendo brincadeiras tradicionais, brincadeiras antigas, todos brincando juntos. Tem um pensador da educação chamado Edgar Morin, que ele fala que o ser humano, ele não é só... o ser humano não é só o trabalho. O ser humano, ele também é ludus, ele também é lazer. A gente precisa disso para ter qualidade de vida.
E tem aquele outro que escreveu um livro chamado Homo Ludens, né, que ele faz uma análise da vida na sociedade humana a partir das dinâmicas lúdicas, né, que a gente tem desde a infância até a gente abandonar esse mundo, né? Esqueci o nome do autor, mas é um livro bem interessante que é tomado como referência em muitas áreas de pesquisa, né? Da sociologia, sim, da educação, da arquitetura mesmo.
Sim, a gente não é só Homo Faber, é Homo Ludens também. A gente precisa do trabalho? Precisa, mas a gente também precisa do lazer. Desde a primeiríssima infância até o nosso último suspiro de vida. É muito importante.
Então, falando a respeito dessa questão dos estímulos, né, que as crianças têm no ambiente da cidade, como você vê assim, a importância dos jogos, atividades artísticas como elementos de provisão desse estímulo para a criação, né? As texturas, né, do bambu, instrumentos indígenas, tinta de terra, nessa colaboração para que as crianças observem mais a natureza presente no seu dia a dia. Assim.
É o aspecto criativo, né, que está ali nesse contato com a natureza. A música só existe porque o ser humano ouviu o som da natureza e a partir do som da natureza criou instrumentos musicais, criou a música. Então a arte e a natureza têm essa ligação muito, muito forte. Então é importante proporcionar para as crianças desde cedo esse contato, né, com, de repente, fazer mandalas, bonecos com gravetos, mandalas com folhas, com flores, dá para fazer, brincar com o som da água. Então, tem muitas possibilidades de brincadeiras, de criações artísticas, brincar com, montar coisas com argilas. A gente tem muito da nossa cultura, das nossas culturas indígenas, isso, né, de mexer com o barro, de criar coisas com o barro. Isso é muito, muito significativo para as crianças e também ajuda nessa conexão com a natureza desde da primeira infância. É importante ressaltar que em 1999 foi promulgada uma lei, Lei 9.795, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. E essa lei diz assim, que a educação ambiental, ela tem que acontecer em todos os níveis, em todas as modalidades da educação, formal, informal, desde a educação infantil até a pós-graduação, tem que ter educação ambiental. Só que o que a gente tem visto é uma educação ambiental assim, que a gente vê tudo como um recurso. Então, a água ela é um recurso, o ar é um recurso. Se não é útil para a gente usar, então eu não preciso cuidar. Que é uma visão que a gente chama de antropocêntrica. E o que a gente precisa é repensar essa educação ambiental.
Porque antropocêntrica é quando as coisas são pensadas em função das necessidades essencialmente humanas, né? As necessidades que são realizadas em função da existência do ser humano e não olhando para todo o conjunto, né, daquilo que existe no mundo. Né?
Isso. E até mais uma vez, né, resgatando aí as cosmovisões com o máximo respeito, a gente precisa mudar para uma visão mais ecocêntrica, de fazer parte, de pertencimento. A gente faz parte do todo. Né? Então, a gente tem tanta importância nesse planeta como uma abelha, como uma formiga. E para a criança, é muito mais fácil criar essas conexões. Eles cuidam com muito carinho, com muito zelo. Então, desde pequenininhos, a gente consegue trabalhar essa conexão com as crianças. E é extremamente importante, né? Para nós, com tudo isso que a gente está vivendo, esse clima insano, que já é reflexo de um aquecimento global. Então, a gente precisa pensar nisso, né, para ontem, nessas ações.
Sim, então, que a gente vê alguns, nos registros de temperaturas de alguns dias atrás, né? Alguns dias bem quentes, outros dias bem frios, e aí houve dias também que a gente passou pelas duas situações, né? Que a gente passava por 34, 35 graus durante o dia, à noite a gente tem 14, 13 graus registrados, né? Bastante distúrbios, né? Nesse sentido, já nessa época agora, de começo de primavera, né? Imagina então o verão que nos aguarda, né?
Meu Deus, então, que esperar.
Agora, aqui na cidade de São Paulo, né, vem sendo realizadas várias audiências a respeito do plano municipal de educação ambiental, e recentemente a gente teve as eleições de conselheiros tutelares, né? Então a gente vê que são situações amplas, né? Situações gerais assim, da cidade, que acaba refletindo na maneira que a infância é tratada nas nossas cidades, né? E fora a influência desses pontos, né? Como é que os coletivos que atuam localmente com permacultura, com educação ambiental, podem também influenciar na elaboração dos projetos dos PPPs, né, escolares, os planos pedagógicos, né, participativos, né, das escolas, nas EMEIs, e também na questão da gestão democrática dentro do sistema escolar. Né, como é que pode ser realizada essa contribuição por esses coletivos?
Falando de escola, especificamente de escola, a gente tem um documento que é a base da escola. É, tudo que a escola é de ideia, de proposta, é construído nesse documento que chama Projeto Político Pedagógico, o PPP. Por lei, pela Lei da Educação, a LDB, esse documento ele tem que ser construído de forma democrática, com todos os envolvidos na educação. Quem são? Então, são os professores, todos os gestores, os funcionários e toda a comunidade do entorno, todo o território que está essa escola. Então, vamos parar para pensar. A gente está num território que não tem área verde. Como que a escola ela pode estar ali nesse território e trazer mais área verde para lá? É algo que impacta na educação das crianças, na qualidade de vida das crianças e de toda a comunidade no entorno. Então é possível sim pensar nisso, nessas construções coletivas. E a comunidade pode e deve participar dessas reformulações dos PPPs. Normalmente, todo ano se revisa a documentação, desses planos. E é muito, muito válida a participação dos coletivos dentro das escolas para desenvolver os projetos. Então, desenvolver, de repente, projeto de parques naturalizados, desenvolver o projeto de horta dentro das escolas, jardim sensorial nas escolas, enfim, brincadeiras com a natureza. Então, tem muita possibilidade, ou coleta seletiva, coleta de óleo, várias possibilidades para desenvolver parcerias com as escolas para trabalhar isso dentro da área da educação. E até na educação de São Paulo, tudo que se trabalha na educação no currículo paulistano está de acordo, nos documentos oficiais, está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a escola ela pode e deve trabalhar essa educação ambiental com as crianças desde a creche até a educação de jovens e adultos. E as parcerias ajudam muito as escolas nisso, porque às vezes os professores não têm formação o suficiente para fazer esse trabalho de qualidade.
E estimular essa discussão dentro do ambiente escolar, porque muitas vezes trazendo referências, outras experiências que aquele coletivo já teve em outros espaços, e a realização de outros processos faz com que ajude as pessoas a verem possibilidades, ver que uma coisa que muitas vezes não achava viável de se executar, de realizar, se vê que existe um horizonte de possibilidades que permite, o famoso repertório.
Tem escolas que tem, o sistema público ele tem um orçamento mais limitado, é bem específico, então algumas coisas são difíceis, e quando vem um coletivo que traz possibilidades, nossa, abre a possibilidade de um trabalho incrível dentro da escola com as crianças.
Sim. E como é que, a partir dessa observação a respeito das brechas, que a gente pode ter no sistema educacional, você vem lidando com a necessidade de trabalhar os temas étnico-raciais no ambiente de convívio ali com as crianças, nas ações que são realizadas junto com elas?
Sim, a gente tem duas leis muito importantes. A gente tem umas diretrizes também, diretrizes para trabalhar as relações étnico-raciais dentro da escola, que é algo nacional. A gente tem os temas contemporâneos, que fazem parte da base nacional, também um documento a nível nacional. E a gente tem duas leis nacionais que foram conquistas, nossa, muito importantes mesmo. A primeira delas foi a Lei 10.639, de 2003, uma grande conquista do movimento negro, que colocou a obrigatoriedade da escola abordar a história e cultura africana e afro-brasileira. Mas aí, depois ficou em aberto, mas e as culturas indígenas, que são os povos originários dessa terra. E aí, alguns anos depois, em 2008, foi promulgada a Lei 11.645, que adicionou nisso a obrigatoriedade de trabalhar sobre história e culturas indígenas na educação. E a gente precisa trabalhar também desde a educação infantil. E uma grande forma de trabalhar é nessa conexão com a natureza, até como eu citei antes. As cosmovisões, muitas tradições trazem assim, a conexão com a terra de uma forma muito, muito diferente do que a gente tem aqui nessa sociedade mais globalizada, enfim, com as nossas heranças europeias. E trazer isso para a sala de aula, trazer para a sala de aula essas culturas, vou dar um exemplo simples. A mancala, que é um jogo africano, é um jogo que ensina basicamente a semear. Vou plantar e colher. Então, ali, muitas coisas dá para trabalhar. Contagem, é um jogo africano, dá para contar a história desse jogo, de origem. Mas ele traz isso, eu vou plantar e vou colher, eu vou semear, é um jogo de semear. As próprias bonecas de barro, que são patrimônio imaterial do Brasil, as bonecas Hitchoko, são bonequinhas feitas de barro. Então, também, mais uma vez, né, a conexão com os elementos naturais e que fazem parte da nossa tradição indígena. Então, tem como fazer essa ligação, né, essa ligação entre a trabalhar na escola as culturas africanas, afro-brasileira, indígena, e trabalhar dentro também da educação ambiental.
E como as organizações sociais, né, os CIPs, os SCs, os institutos de empresas privadas podem colaborar para que essa educação ambiental e o contato das crianças com a natureza seja melhor estimulado e tenha mais facilidade de acontecer nos ambientes escolares? Como é que vocês acham? Como é que você considera que elas podem realizar essa contribuição?
Assim, é uma coisa que falta muito mesmo, às vezes é um olhar técnico, que às vezes as escolas não têm esse olhar técnico, e a parte de financiar mesmo, às vezes. Vou citar um exemplo da escola que eu trabalho. A escola que eu trabalho, a gente não conseguiu plantar. A parte do solo perto da torneira é contaminado, não dava para plantar lá, a gente teve que plantar para a parte de trás. E aí não tem torneira, seria muito, muito simples resolver esse problema, é só fazer um sistema de captação de água da chuva. Só que a gente precisa montar a calha, precisa ter a caixa d'água, né, o tanque, tem para fazer a instalação. Então, isso tudo precisa de material, verba e aí, dependendo da prefeitura, dependendo da escola, do local, é um valor, né, muito pouco, e a gente não consegue executar. Então, a iniciativa privada pode investir nesses projetos, investir nessas propostas para que elas aconteçam na escola, que às vezes isso também barra de acontecer propostas diferentes e bacanas dentro das escolas.
Só por essa necessidade de adaptação do espaço físico ou necessidade de algum item, de algum material, já acaba freando de acontecer uma ideia brilhante que está aí estava ali sendo gestada, né?
É, infelizmente.
E como você olha para as ações de formação continuada, né, que os professores recebem, né? Como essas ações podem ajudar na implementação dessas iniciativas, né, de educação ambiental e trazer uma visão a respeito dos valores tradicionais das populações negras, indígenas, quilombolas, né, para a comunidade de educadoras e educadores também? Como é que pode haver esse processo aí de evolução?
Cada município é um município, né? O Brasil é muito diverso. Falando do município que eu trabalho, é um município pequeno, é pouca verba, então a formação continuada é pouca. São Paulo é um município grande, né, com uma baita arrecadação. Os documentos oficiais são documentos de qualidade em relação a povos indígenas, em relação às relações étnico-raciais e a própria sustentabilidade, né, trabalho para sustentabilidade. Mas na prática, é preciso de uma formação menos antropocêntrica, porque ainda é isso, sabe? Os professores, eles vão replicar aquilo que eles têm dentro deles. E se eles não têm essa conexão, se eles não têm essa visão de que tudo é importante, dificilmente eles vão conseguir passar adiante. Então, para que isso mude, é preciso ter uma educação ambiental, uma formação continuada com os professores voltado para essas cosmovisões, para essa visão mais ecocêntrica, para o contato mesmo, para os professores experimentarem também a natureza antes de conseguir proporcionar essa natureza para as crianças.
Então, aquela coisa de que a gente só consegue dar aquilo que a gente já tem, né?
Se não tem, como é que eu vou oferecer?
Exato. Falando sobre isso, então, muitas vezes, por essa limitação de recursos, então, as escolas precisam buscar, né, outro tipo de parceria no território, que são as universidades, institutos de pesquisa formais, né, que trazem já uma bagagem a respeito de certos temas. Então, como essas iniciativas, né, de grupos de extensão, pesquisa universitárias podem ajudar nessas ações voltadas para o contato com a natureza dentro do ambiente educacional? Né?
Eu acho que desenvolvendo esses projetos mesmo, voltados, por exemplo, para a permacultura, né, que existe essa ligação. Um dos pilares, né, da permacultura é que a gente precisa cuidar, né, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do espaço, então... Cuidar é algo muito presente na permacultura e na educação. Então, esses projetos de extensão voltados para ações voltadas à permacultura, ações voltadas a plantio nas escolas, a formação continuada de professores, a oficinas de brincadeiras com as crianças, é algo importante não só para a formação, né, desses novos profissionais que estão na universidade, mas também para a comunidade que se beneficia disso. Então é algo que é muito importante.
Então a gente na EPARE vem trazendo várias ações, né, a respeito da educação ambiental, né? A gente agora vem começando dois ciclos, né, de ações, né, que uma vai ser com a BS Vila das Belezas, fazendo tema de hortas e saúde, mostrando para a comunidade, né, como agir nesse ciclo, né, de plantio dentro da sua casa, da sua comunidade, da sua BS, né, dentro do seu espaço ali, que é cuidado pessoalmente e comunitariamente.
Usando e cuidando de um espaço público, né, ocupar o espaço público.
Sim, então, e aí outra ação no espaço público, também vai ser feito na unidade do SESC Campo Limpo, que a gente vai promover umas ações lá de cuidado da horta, que depois o pessoal pode chegar para participar, né? Nós estaremos lá nos próximos sábados dos meses de outubro, né, de novembro, para realizar essas atividades. E quais as próximas ações que você vai realizar na parte da educação ambiental com o público? Quais são as suas próximas agendas aí nessa parte?
Então, agora na escola que eu trabalho, a gente implementou a horta, a horta pedagógica. Agora a gente está estendendo para um canteiro sensorial. E estamos aí na luta para fazer o nosso sistema de captação de água da chuva. E fora isso, muitas ações de formação com os professores é o que eu, na coordenação, tenho desenvolvido. Muita formação, vamos brincar, brincar é importante, brincar faz parte, brincar com a natureza e trazer repertório para os professores, inspirações, tem algumas inspirações muito bonitas, tem o programa Criança é Natureza, que está inclusive nas redes sociais, muito fácil acesso, que tem inspirações incríveis de práticas.
Esse daí é organizado por qual instituição?
O Criança e Natureza, ele está em parcerias ali com o Instituto Alana, eles estão ali em parceria, Ser Criança é Natural, são programas ali parceiros, uhum, que também falam muito sobre esse vínculo da criança desenvolver com a natureza desde a primeiríssima infância. A natureza que ela é, a criança é natureza.
Sim. E qual o papel que você vê em informações que são promovidas por instituições públicas, né? Como aqui em São Paulo tem a UMAPAS, né, que realiza vários programas de educação ambiental, que até vão ter umas datas aí voltadas especificamente para formações a respeito de educação ambiental ministrada por educadores, né? E outras entidades que a gente tem, como por exemplo o Senar, né, Serviço de Educação Ambiental Rural, né? Como você vê a atuação dessas entidades que existem na sociedade civil como complemento para essas formações que os professores podem realizar, ou que as pessoas da cidade civil que estão próximas da escola podem realizar, para trazer esse contato com a natureza para dentro da escola também?
São ações importantes. Eu, inclusive, cheguei a fazer um curso da UMAPAS uma vez, e são cursos de qualidade, são cursos bons, são oficinas muito válidas e que auxiliam muito nessa formação. O que eu preciso colocar no olhar da educação é que às vezes os professores eles não conseguem ter esse tempo e esse deslocamento. Então, por isso, essas formações elas não chegam. Poxa, a gente está falando, né, da maior metrópole da América Latina, da América do Sul aqui, né? Então, é muito grande. Às vezes os professores não conseguem chegar nesses espaços. Então, é importante que essas formações de qualidade cheguem em todos os espaços. Mas eu, para além disso, ainda sou a favor de ocupar mesmo os espaços públicos. Ocupem as praças, ocupem, né, vai na UBS, vai na escola, planta, faz uma pirâmide de bambu, né? Ocupem os espaços públicos com as crianças, com natureza.
Isso aí, maravilha. Então, gratidão então, pela sua participação aqui nesse podcast. A gente vai encerrando por aqui então. Agradeço muito, Cíntia, pelas suas palavras, aí, pelas suas instruções, colaborações. Agradecemos aí, pela Rádio Mixtura por trazer essa oportunidade de a gente poder falar a respeito desse tema muito importante para nós, né? Ciência e natureza, que a gente vem trazendo desde lá do começo da EPANRE, né? 18 anos atrás, que começou em escolas, né, realizando ações em escolas, né, e agora, então, a gente vem trazendo um pouco dessa experiência para outros ambientes, né, que a gente vem convivendo e levando essa bagagem para o futuro, né.
Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço mais uma vez essa oportunidade, eu espero que a nossa conversa também possa ajudar outras pessoas a refletir sobre essa importância e a se mobilizar também para fazer essa mudança acontecer.
Gratidão. Valeu.
Gratidão.